Agora a gente vai ver a análise das demonstrações financeiras, que é a unidade 6 do material que vocês têm aí com vocês. Nós da contabilidade gostamos de falar de análise das demonstrações contábeis e não financeiras, que é um termo que é da lei 6.404. Matarazzo nos diz lá no ano de 85, e ele continua com a mesma obra, só mais nova, obviamente, dizendo que a análise de balanço serve para quê para o administrador? Qual é a função dela? Para mostrar a situação financeira e econômica da empresa, o seu próprio desempenho, como é que está, a sua eficiência na utilização desses recursos que ela tem em seu poder, os pontos fortes e fracos da própria empresa, as tendências da empresa no mercado e as perspectivas através dos números, diga-se de passagem. O quadro evolutivo em relação ao seu grupo do ativo, do passivo, do patrimônio líquido no ativo permanente, como é que está indo, a adequação das fontes, as aplicações de recursos. Quais são as fontes? As fontes de recursos, que tanto pode vir de capitais próprios como de capitais terceiros. O que é o capital próprio? Os capitais próprios são os investimentos dos acionistas através das integralizações de capital. E os capitais terceiros são as fontes que você vai buscar, ou no banco, né, ou nos próprios fornecedores, nas dívidas que a empresa tem. O próprio governo pode ser um financiador dessa empresa. Também a análise de balanços mostra os erros da administração, através dos balanços, perceber onde é que a administração está errando. Nós temos ainda, dentro dessa unidade, classificando o que seja análise econômica e o que seja análise da empresa. O que seria análise econômica e financeira, então, da empresa? Através dessas demonstrações, permite que o administrador tenha um diagnóstico da situação em que se encontra a empresa. O que seria, então, análise econômica versus análise financeira? Na análise econômica, ela se preocupa com a evolução desse patrimônio, que a gente já viu o que é patrimônio, ativo, passivo, mais o PL, como um todo. A análise genérica, que engloba a análise financeira como um todo. Na análise financeira, o que ela faz? Ela se preocupa com a evolução da liquidez e o endividamento da empresa. O foco da análise são as contas do circulante, especialmente caixa e bancos, que também pode ser chamado como disponibilidades. Na análise financeira, nós temos a análise horizontal e a análise vertical. O que seria a análise horizontal? Evidencia a evolução no tempo de determinado item da demonstração, por exemplo, caixa, os estoques, como é que ele está evoluindo. Na análise vertical, evidencia a participação relativa de cada conta que eu tenho no grupo total de contas, por exemplo, do ativo. Depois, mais à frente, eu vou mostrar um balanço e como é que se dá essa evolução. Temos ainda a análise dos índices financeiros, que são as grandezas comparáveis obtidas a partir de valores monetários absolutos destinados a medir a posição financeira e os níveis de desempenho da empresa, ou seja, a própria liquidez da empresa, a eficiência operacional, a rentabilidade e o endividamento. Como é que eu faço isso na prática? Eu faço isso através de quocientes que eu vou chamar aqui no nosso material. Se vocês pegarem a apostila e olhar, isso está tudo lá como quocientes e não como índices, ok? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a análise do balanço em si. Como é que se dá essa análise, então, do balanço? Aqui só um modelinho de balanço, por enquanto, para vocês verem. E eu gostaria de resgatar aquela nossa aula lá da Companhia Pipoca, quando a gente falou que a lei obriga que as empresas publiquem as suas demonstrações com os anos comparáveis, ou seja, tem que ter o ano de 2000 como o último ano aqui, ó. Então, entendam vocês como isso aqui sendo o ano 2000, aqui o ano de 1999, tanto para o ativo quanto para o passivo. Porque eu só vou poder analisar uma empresa comparando um ano com o outro, senão não teria sentido a análise financeira, ok? Então, aqui no caixa eu tenho 5 mil no ano de 99 e tenho 6 mil. O que que isso significa? Que houve uma evolução, a empresa melhorou, assim como melhorou na aplicação de investimentos, que seriam aqueles de liquidez imediata, tipo pré-fixado para 3 meses ou pós-fixado, as duplicatas a receber, né, no caso, como é que evoluiu, já melhorou, quer dizer que eu estou vendendo um pouco melhor, os estoques. Aí eu tenho que analisar se é bom ou se é ruim, dependendo dos custos. De repente, não é bom ter muito estoque. Se for produtos difíceis de conseguir no mercado, é interessante que eu tenha. No passivo, olha bem a evolução. O total do circulante, 30 mil, 35 mil. Agora vamos ver se melhorou. Estava comprando menos a prazo, passou a comprar um pouquinho mais. Conseguiu mais empréstimos, isso também é interessante. O capital social, percebam, não melhorou, ficou igual, não houve aumento de capital então pelos acionistas, mas os lucros melhoraram, porque eu tinha 20 mil, passei para 35 mil. Agora vamos ver a demonstração do resultado dessa empresa. Como é que a empresa evoluiu? Também é uma demonstração que tem que ser comparada. Então, para o ano de 99 e para o ano de 2000. Total das receitas, no ano de 99, 100 mil. E no ano de 2000, 140 mil. Uma boa evolução. O que é o CMV? A gente já viu, que é o custo das mercadorias vendidas, que também teve uma evolução comparando com o total das receitas. Aqui vocês percebam que a demonstração está de forma a ser comparável, ou seja, não aparecem aqui os descontos, as vendas canceladas, que a gente viu que são as deduções da receita bruta, não está aqui as receitas líquidas como um todo, é apenas o lucro bruto. As despesas operacionais também não estão de acordo com aquela classificação que eu disse para vocês que a lei obriga. Não está aqui despesa com vendas, despesa administrativa, despesa financeira ou receita financeira. Por quê? Para poder comparar, são os itens que são importantes para essa empresa. Quais os despesas aqui que são importantes serem comparáveis? Então, despesa de salário, despesa com material, com as comissões, do prolabore dos gerentes e a despesa com propaganda ou com marketing. E o imposto de renda apenas que está aparecendo aqui. Nós sabemos que também tem a contribuição social sobre o lucro, ok? Agora, a análise horizontal desse balanço exemplo que eu trouxe para vocês. O que que nós temos aqui? O ano de 99 e 2000, como eu falei, e a evolução. O que que isso significa, ó? Então, comparando 99 com 2000, o caixa melhorou, passou para 120. A aplicação de liquidez imediata de 100 para 143. Duplicatas a receber é interessante realmente que diminua, ou seja, quanto mais eu vender à vista, melhor para minha empresa. Isso tem que ficar claro, ok? E os estoques teve uma evolução que tem que ver se é positivo ou se é negativa, dependendo do contexto da empresa que você está analisando e da empresa que você está trabalhando. No ativo permanente, por exemplo, o que que vocês vão perceber? Que também houve uma evolução positiva. Foi comprado novos equipamentos, isso também pode ser interessante para a empresa, os veículos, a frota foi melhorada, o edifício permanece igual e lembram aqui do princípio do custo original? Não, não mudou, ficou igual. Mesmo que ele tenha sofrido depreciação, a depreciação não pode interferir nesse valor. No passivo, a mesma coisa. Duplicatas a receberam. Nós tínhamos 12 mil, passou para 15 mil. Então, houve uma evolução positiva. É interessante? É, eu acho que sempre é interessante que eu tenha mais vendas à vista e compra de mercadoria a prazo. Aqui nessa empresa aconteceu isso. Os empréstimos bancários também melhorou meu poder de barganha perante os bancos, ou seja, eu peguei mais empréstimo. Agora tem que ver se isso é positivo ou se é negativo, dependendo do contexto em que a empresa está inserida. No patrimônio líquido, como a gente já viu antes, né, o capital social se manteve igual, o que aconteceu foi uma evolução positiva do lucro que cresceu 75%. Agora a gente vai ver a análise horizontal da DRE. Então, foi interessante esse incremento da receita bruta? Foi 140%. O custo também aumentou, mas em relação ao total, não foi tão ruim assim, foi bem positivo. A despesa de salário também, até porque salário a gente tem que aumentar todos os anos. A despesa com material também teve um acréscimo, que dentro do contexto da empresa tem que ver se isso é positivo ou se é negativo. Não dá para fazer uma análise nua e crua dos dados, sempre tem que olhar o contexto. As despesas com comissões, com prolabore, com propaganda, tudo isso tem que olhar se valeu a pena ou não valeu. O imposto de renda, como sempre, como o lucro foi maior, consequentemente o imposto de renda vai ser maior. Foi colocado uma alíquota de 25%, mas gostaria de deixar claro que a alíquota do imposto de renda no momento é 15% direto do total, mais 10% de adicional, aqui foi incluído 25% para ficar entendido. Agora, a análise vertical desse balanço modelo. O que é análise vertical? É eu pegar os 5 mil da conta caixa com o total do meu ativo. Então, quanto que foi isso? Pegar os 6 mil com 130 mil. Olhando agora aqui, então a evolução foi de 5% nos dois momentos. Em relação aos outros itens do balanço, a mesma coisa. Quais são as contas mais importantes numa análise daí financeira? Geralmente a conta caixa, aplicações, duplicatas a receber e estoques. Esses itens aqui são ativos permanentes, fixos da empresa. Esse já não é muito interessante que aumente muito ou nem entra muito na análise, mas também na apostila vocês têm depois como calcular essa evolução desse patrimônio. No passivo, o que que eu devo observar? Devo observar as minhas obrigações em relação ao meu poder de barganha, ou meu poder de pagamento, desculpa, que eu tenho que pagar realmente, ok? Então, na análise agora vertical da DRE, a mesma coisa. Quanto que eu obtive de lucro em relação a cada grupo de contas? E aqui os percentuais, como é que foram? Aqui negativo, porque o custo é o quanto que eu precisei gastar, quanto que eu precisei consumir de ativo para obter esse meu retorno sobre a minha venda. Nesse sentido que funciona também. O método é o mesmo, ok? Agora nós vamos ver os índices financeiros. O que são os índices financeiros? São as grandezas comparáveis obtidas a partir dos valores monetários absolutos destinados a medir a posição financeira e os níveis de desempenho da empresa em diversos aspectos. Daí nós temos aí, eu chamo na apostila, no material, de quocientes de liquidez. Vocês podem encontrar muitos autores falando em índices de liquidez. É a mesma coisa, ok? Índices de endividamento ou quocientes de endividamento. Eu me baseei no material do professor Marion, do livro Contabilidade para Não Contadores, para fazer essa unidade, ok? Nós temos os índices de rotatividade e os de rentabilidade. E aqui vocês têm na tela um modelinho de balanço quando eu vou fazer análise. O ativo, o passivo, que a gente já viu, e quais são as contas mais importantes, então, para a gente fazer a análise. Agora a gente vai ver cada um dos índices de liquidez. Nos índices de liquidez, quais eu tenho? Então, no material vocês têm aí explicado, tudo bonitinho, mostrando o que que o índice de liquidez de imediata faz, de liquidez corrente, seca e geral. Eu separei aqui para dar ênfase nas fórmulas de cada um dos índices. Por exemplo, o índice de liquidez, o que que ele trabalha? As disponibilidades da empresa, o que que é disponibilidade mesmo? Estão lembrados? Caixa e bancos. E eu posso incluir também as aplicações de liquidez imediata, desde que seja imediato mesmo, tipo para 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias. E o passivo circulante, que geralmente são fornecedores, são os salários a pagar, os impostos a pagar que eu tenho que recolher. Agora a gente vai ver o quociente de liquidez corrente. O que que é de liquidez corrente? É a relação dos disponíveis mais os valores a serem conversíveis em dinheiros, como a dívida de curto prazo. Aí é todo o ativo circulante. Entra aqui a questão dos estoques também, que estão aí para mostrar. E o passivo circulante também, tudo que será pago nos próximos 12 meses. E no ativo circulante, tudo que vai virar dinheiro nos próximos 12 meses. O quociente de liquidez seca, o que que ele vai trabalhar? A relação dos disponíveis mais os valores a serem conversíveis em dinheiro, menos o valor do estoque. Então, percebem? Ele diminui, ele tira o valor dos estoques. Por que que tira? Por causa da questão que tem estoque que não é vendido tão rapidamente, que ele demora um pouquinho para se transformar em dinheiro, dependendo do tipo de empresa. Por isso que aparece. Nós temos agora o de liquidez geral. O que seria? Liquidez geral, o nome já está dizendo. Vai ser a saúde da empresa até de longo prazo que eu preciso ver. Então, eu vou somar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo e vou dividir pelo passivo exigível como um todo, que é o passivo circulante mais o passivo exigível de longo prazo. Agora, a gente vai trabalhar com os quocientes de endividamento. Quais são os quocientes de endividamento que nós trabalhamos no material? Endividamento geral, ou de, que também posso chamar de participação de capitais terceiro dividido pelos recursos totais, os capitais terceiros sobre os capitais próprios e a participação do exigível de curto prazo sobre o exigível total. Agora a gente vai ver cada um deles separadamente. Então, o quociente de endividamento da porcentagem do ativo total financiada com o capital de terceiro e a porcentagem que o endividamento representa sobre os fundos totais, ou seja, o passivo como um todo, sobre o passivo total, esse mesmo exigível total, mais o patrimônio líquido. Então, os capitais terceiros sobre os capitais terceiros mais os capitais próprios, para ficar mais fácil de entender. Vamos ver também os quocientes de endividamento em relação aos capitais terceiros só sobre os capitais próprios. Ou seja, o que é o capital de terceiro mesmo? É o passivo circulante mais o passivo realizado a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido como um todo. Nunca esquecendo que no patrimônio líquido nós temos a conta capital social e os lucros acumulados e as reservas de capital e as reservas de lucro, ok? Ainda nós temos a participação desse exigível de curto prazo sobre o exigível total, que é o passivo circulante sobre o passivo exigível total. Agora a gente vai ver os quocientes de rotatividade. Nos quocientes de rotatividade, eu separei para nós trabalharmos um pouquinho aqui a questão do giro de estoques, o de período médio de cobrança, de pagamento e o giro do ativo. No quociente de rotatividade dos estoques, ele mostra quanto em quanto tempo eu posso renovar esse estoque. Qual é essa renovação? Então, é o custo das vendas dividido pelo estoque médio dos produtos. O que é o estoque médio? É o estoque inicial mais o estoque final, faz a média para ver quanto que ficou, ok? Aí nós temos em relação aos materiais, separando os materiais empregados numa indústria sobre o estoque médio de materiais ou de matérias-primas, se você assim quiser. E os custos de produção em andamento, ou de produção no momento, ou em elaboração, como você quiser. Aqui, especificamente para a indústria, como é que está o estoque de matéria-prima? Por exemplo, se você tiver dificuldade de obtenção de matéria-prima no mercado, o que que seria ideal? Seria ideal, então, que você tenha um pouco mais desse estoque na empresa. Agora, quanto desse material eu preciso ter estocado para não faltar matéria-prima para eu poder produzir? A mesma coisa em relação à produção em elaboração. E agora nós vamos entrar no quociente de rotatividade das contas a receber ou das duplicatas a receber, se assim você quiser. Então, fazer a média das duplicatas a receber, que é o saldo que eu tinha no início do período, vezes menos o saldo final, faço a média, ok? Sobre as vendas médias, que seria a receita, então, que eu tenho. Ainda eu posso fazer de uma outra maneira. Eu posso ver aqui é o prazo, quanto tempo eu levo para receber as minhas vendas a prazo. E como é que eu faço isso? Duplicar para receber médio vezes 360, que é os dias que tem em um ano ou em 12 meses, dividido pela receita bruta, ok? Das contas a pagar. Esse índice também é muito importante na administração. Por quê? Eu vou ver quanto tempo que eu tenho para pagar os meus fornecedores. Numa análise agora mais simplista, entendam, é interessante que eu venda a prazo em menos dias, quer dizer, que eu receba mais rápido do que eu pague os meus compromissos, ok? Agora, em relação, eu chamo aqui de posicionamento relativo. É a relação que eu vou ver agora das duas coisas. Das contas a receber com as contas a pagar, ou duplicatas a receber com o meu passivo lá que eu tenho, principalmente do circulante, ok? Aí, agora eu vou ver a rotação do ativo. Quanto tempo, então, esse meu ativo gira na empresa, ok? Que é as minhas vendas sobre o ativo médio. Agora a gente vai ver os quocientes de rentabilidade. Dentro dos quocientes de rentabilidade, a gente vai trabalhar com a margem operacional, margem líquida, o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio líquido e outros quocientes que tem no material. Dentro dos quocientes de rentabilidade, então, vamos ver agora a margem de lucro sobre as vendas, que é o lucro operacional sobre as vendas líquidas. O que é o lucro operacional? Aquele relacionado com a empresa, com o que ela trabalha. Por exemplo, o lucro operacional antes do imposto de renda. E a margem líquida é o lucro líquido, que é a última linha da DRE, sobre as vendas líquidas já descontados os impostos, as deduções da receita bruta que a gente viu na aula anterior. Ok? Agora, o giro do ativo. Também é importante, por quê? Para eu ver como é que está funcionando as minhas vendas líquidas em relação ao ativo que eu tenho na empresa. E esse giro do ativo total, então, que seria as vendas líquidas dividido pelo ativo total médio. Dentro ainda dos quocientes de rentabilidade, eu tenho o retorno sobre investimento, que pode ser operacional, que é a minha margem operacional, dividido pelo giro do ativo operacional, ou o total, que é a margem líquida sobre o ativo total. Dentro das taxas de retorno, eu tenho o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido, que a gente pode também chamar de DIR, dividido pelo patrimônio líquido médio. E esse quociente também pode ser a taxa de retorno sobre o ativo dividido pela percentagem do ativo que é financiado pelo patrimônio líquido. Quando eu falo financiado, é aquele ativo que foi entregue pelos sócios da empresa. Dentro das taxas de retorno, nós temos o de alavancagem, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio. Esse índice que eu encontro, eu vou dividir pelo lucro líquido mais as despesas financeiras. Vocês ainda lembram que seja despesa financeira? Então, as despesas financeiras são despesa de juros, que eu pago pelos financiamentos, os atrasos dos pagamentos de imposto de renda na minha empresa, ou dos encargos sociais, ou dos próprios fornecedores sobre o ativo médio. Agora, nós temos outros quocientes que também são importantes para a administração. Lembra que eu falei do ativo permanente ou do ativo fixo? É interessante eu ver o enquanto essa percentagem mostra que eu estou, eu vou dizer, reinvestindo no meu ativo permanente, para não acontecer aquilo que lá em 1990 aconteceu, de um governante dizer que o nosso país só tinham carroças e que as empresas estavam todas sucateadas. Por que que ele falou isso? Porque as empresas, em vez de investirem o seu retorno do lucro que estavam tendo no ativo permanente da empresa, ficavam mais preocupadas em aplicar no mercado financeiro. Aí nós temos agora outros quocientes não menos importantes, mas que na apostila vocês têm todos explicados para vocês entenderem, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação, para ver quanto que está essa relação. Também as tendências de capitalização, que é o valor de preço de mercado da ação sobre o lucro da ação. Como é que eu faço o lucro por ação? Eu não expliquei isso lá na DRE da Companhia Pipoca, mas saibam vocês que a lei obriga que lá na última linha eu deva fazer o quanto que eu tenho de ações, o meu capital está dividido em quanto de ações, então eu faço essa divisão, o lucro líquido dividido pelo número de ações para ver qual é o meu lucro por ação, né? E também mostra quantos exercícios sociais seriam necessários para recuperar o investimento que eu faço na ação que eu possuo. Em relação aos quocientes, era isso que nós tínhamos da unidade 6. Eu espero que nessa aula de hoje vocês tenham aprendido pelo menos a questão da análise financeira, da sua importância, assim como dos princípios fundamentais de contabilidade e a própria aula que a gente teve de demonstrações contábeis, onde a gente viu que a doar deixou de ser importante, ou seja, não é mais obrigatória, e entrou a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado. Na demonstração do fluxo de caixa, eu vou deixar no ambiente para vocês um exercício baseado na companhia Pipoca, para que vocês façam a demonstrativo do fluxo de caixa de setembro de 2005, outubro e novembro. No valor adicionado, eu vou colocar a título de exemplo, como é que é essa demonstração. Não vejo assim a necessidade de nós ficarmos explicando todo essa demonstração, até porque esse material foi preparado antes da alteração da lei. Em relação à aula de hoje, seria isso que eu gostaria que vocês aprendessem e compreendessem. Caso vocês não tenham entendido algum conteúdo, se tenham dúvidas, entre em contato com os tutores do seu polo. Através deles, vocês poderão chegar até mim, ok? Muito obrigada pela atenção.